Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pixel Podcast. Eu sou o Vinícius e hoje eu tô aqui de novo com ele, senhor Léo Ferreira. E aí, Léo?
O mais foda da timeline do Twitter, isso mesmo.
O mais foda, mano. E aí?
Pois é, olá, pra quem não me conhece, sou o Léo Ferreira, sou adepto de jogos de ritmo e, como eu disse, o mais foda do Twitter. Mas, só que mais foda do que eu é a nossa convidada de hoje. Ela também é adepta de jogos de ritmo, ela gosta de... não sei, jogos de ritmo? É uma grande amiga minha e veio falar com a gente sobre Miles Morales. E aí, Alice, tudo bom?
Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu gosto de jogo de ritmo. É isso aí, não tem muito mais o que dizer, não.
Bom, né? É isso. Então, como o Léo já disse, a gente vai falar de Spider-Man Miles Morales. Então, sem mais delongas, bora pro jogo. Here we go, found my position, let's hit the road. Came along, now my people here with me, I'm in my zone. Been around a block a time or two, I tell you where to go, I tell you how to move.
E começando do começo, é mais importante a gente falar sobre a origem do Miles Morales, né? Tipo, ele não tem origem no filme, porque algumas pessoas podem pensar assim, do Aranhaverso de 2019 ou 2018, acho que é de 2018, né?
2018.
No final de 2018, que o filme saiu. Ele é mais antigo que isso. Ele é de 2011, após ali que tem todo o universo Ultimate, né? E ele começa a aparecer depois da fatídica morte de Peter Parker no universo Ultimate, que era uma nova iniciativa da Sony, da Marvel, em rebootar os seus personagens. E foi um burburinho muito grande no começo ali, né? Dele e tal. Porque é um personagem muito grande, o Homem-Aranha, e agora ele é negro. Como vocês podem perceber, ou imaginar, fez um barulho do caramba, né?
Eu imagino o barulho que isso deve ter feito em 2011. Em 2011 eu ainda não acompanhava muito desse negócio de quadrinhos e cultura pop e papapá. Eu não tava muito nesse meio ainda, então eu não posso dizer com certeza, mas eu imagino o barulho que pode ter feito. Mas aqui, hoje, em 2020, quando um personagem negro entra no lugar de um personagem branco, já é um barulho dos infernos. Eu imagino naquela época a treta que deve ter sido. Meu Deus, eu nem gosto de imaginar como deve ter sido.
Pois é, e só que poderia ter sido pior, porque a ideia original era de fazer o Miles Morales em 2018, porque em 2008 o Obama foi eleito presidente nos Estados Unidos, e para ir na crista da onda, a Marvel pensou que seria uma ótima ideia. Só que o Brian Michael Bendis, né, que foi o cara que criou e escreveu boa parte da fase do Miles Morales, falou que ele ainda tinha muitas histórias para contar com o Peter Parker e tal, e queria dar um final digno para ele. E o que acabou dando mesmo, eu acho que foi a melhor decisão possível do Brian Michael Bendis. E eu me impressiono muito da Marvel não ter interferido por decisões editoriais pra ir no hype, né? Pra deixar o autor fazer aquilo que ele quer, né? E porque pegaria muito mal, cara. Se, tipo, se em 2011 eles já falaram que já era pra, por causa desse lance da Marvel querer ser muito progressista e tal, conversar muito com a galera entre aspas, esquerda, porque não é muito bem definido isso lá nos Estados Unidos, querer conversar com essa galera e tal, pá. E só porque o personagem é negro e o presidente ser negro, pegaria muito mal. Então acho que foi uma ótima decisão. E, assim, o tempo que o Brian Michael Bendis escreveu o Peter Parker nesse meio tempo aí até o Miles Morales, cara, é alto nível pra caralho. Eu gosto muito do Bendis, assim, cara, escrevendo quadrinho.
Eu sou uma pessoa, assim, que eu nunca fui de ler quadrinho, pra falar a verdade. Porque quadrinho é uma mídia cara, né, cara? Tipo, você vai pegar pra ver, quadrinho é um bagulho caro, não dá. E eu não gosto dessa parada de ler quadrinho, sei lá, no celular ou no computador, por exemplo. Então eu decidi me afastar um pouco dos quadrinhos, então eu não conheço muito bem a origem do Miles e, sei lá, nem de nenhum outro herói nos quadrinhos. Eu sei, assim, por cima, porque, né, vídeo e tal, mas eu nem tenho muito o que falar dos quadrinhos. A Alice também não, eu acho.
Né? Pior do que você sou eu, porque eu tenho zero contato com quadrinho nenhum. O meu único conhecimento do personagem é com o jogo no PlayStation e no filme do Aranha Verso. E por sinal, nos jogos e no filme, ele tem origens diferentes, são bem semelhantes, mas elas são diferentes. Então, tipo, nos quadrinhos, então eu não tenho ideia de como é que é.
O filme respeita muito a origem do quadrinho. É, elas são bem, bem semelhantes, assim. Agora, do jogo pras outras mídias, elas realmente são muito diferentes, assim. É, todo ano. Porque, tipo assim, ele começa a se tornar aranha, e isso também foi. Eu não lembro se é assim no filme, mas é basicamente isso. O tio Aaron lá vai roubar a Oscorp como Prowler. Eu acho que isso é meio óbvio, né? Já a gente já tem vários anos, assim, então isso não é um spoiler. Como Prowler, ele tenta roubar as indústrias da Oscorp e acaba entrando uma aranha na mochila dele. E depois o Miles vai visitar o tio Aaron e ele acaba sendo picado. É, isso é basicamente o início do filme e o início do quadrinho. São bem semelhantes. O que é interessante levantar, o filme, ele não te explica muita coisa. Sobre aquele mundo, se ele é canônico ou não, ele só te mostra muitas imagens. E se tu pegar pra ver o desenho, o Spider-Verse, ele é do mundo Ultimate. E eu acho muito interessante como eles fazem isso, porque o filme não para pra te explicar muita coisa. Ele só te dá as informações e tu tira as conclusões. Eu acho muito interessante, assim, que ele não te pega pela mão e te faz de idiota, assim. Mas é basicamente isso. Os quadrinhos são bem representados pelo
filme.
Sim.
Agora que você falou isso, é, de certa forma, bem semelhante à origem dele no jogo. Porque no primeiro jogo que você joga com o Peter, o Miles, ele é picado por uma aranha que...
Em 2018, sim, de
2018. Ele é picado por uma aranha que chegou até ele a partir da Mary Jane, quando ela entra no laboratório do Osborn, que fica naquele apartamento dele, e ela quebra um daqueles vidros que tem várias aranhas dentro. Aí uma se esconde na roupa dela e depois ela pica o Miles. Então, de certa forma, bem similar ao que acontece nos quadrinhos.
E é legal você citar isso, Alice, por causa que isso é uma das coisas que eu mais gosto desse universo da Insomnia, que eles vêm construindo o Miles desde o jogo do Peter, e logo que o jogo começa, a gente já se sente próximo daquele personagem, assim, esse é um dos pontos mais positivos do jogo, assim, de longe.
Mas, bom, já que a gente já comentou bem rápido sobre como é a origem dele e tudo mais, só pra dar aquele... Dá uma pincelada mesmo, dizer de onde o cara vem e tal, tudo mais. Por que não a gente começa a falar do jogo, que é o que interessa, é o que a gente veio falar aqui. Quais são as suas opiniões, assim, no geral, sobre o jogo, assim? Pra mim, tipo, por ele ter essa diminuição de escopo, assim, às vezes eu acho ele até um pouco melhor que o Homem-Aranha de 2018. Vocês concordam comigo? O que vocês acham?
Eu gostei, tipo, do Spider-Man mais Morales, eu gostei muito mais do que eu gostei do Spider-Man lá de 2018. Ele é um jogo que carrega bem mais identidade. Por mais que ele seja um jogo que... Ele não seja um jogo único, porque, né, o jogo de 2018, pra ele, não tem mudança praticamente nenhuma na gameplay, tirando os poderes novos e, enfim, aquilo tudo que a gente já sabe. Mas a gente não tem muita diferença do jogo, mas ele é um jogo que carrega muita identidade. O Miles, ele é um personagem, assim, incrível. Eu prefiro mil vezes o Miles do que o Peter, por mais que eu goste muito do Peter também. Ele é um personagem incrível, os personagens desse jogo são sensacionais, e o fato do jogo ser mais curto também me agradou mais, por causa que eu achava as atividades do Spider-Man de 2018 muito repetitivas, era muito a mesma coisa, assim. Tinha os coletáveis, né, que você coletava, que era muito coletável, né? Era aquela mochilaiada do cacete, era aquelas atividades que, porra, que era o que? Da Oscorp, né? Que eram chatas pra cacete.
Sim, tinha os laboratórios, né?
Sim. E nesse jogo tudo diminuiu, sabe? É tudo bem menor. Infelizmente é um jogo muito curto, eu queria, tipo, quando você termina o jogo, você tem aquele gostinho de quero mais, mas eu acho que ele veio na medida certa, sabe? É um jogo que tá na medida certa.
Eu concordo com literalmente tudo que o Danos falou, eu faço as palavras dele como minhas, só que eu acho importante também a gente compreender, de certa forma, como que o jogo ter diminuído influencia também na história. Porque, querendo ou não, se você compara a história do Miles Morales nesse jogo com a história do Peter no jogo de 2018, você vê que ela tem escopos muito diferentes também. Não é, isso não infringiu só no tamanho do jogo. Tipo, no jogo de 2018, o Peter tem vários vilões de uma vez, todos os vilões são clássicos, conhecidos pela gente, e ele tem que salvar Nova York. Ele tem todo aquele negócio, não, eu sou Homem-Aranha, eu tenho que salvar todo mundo. Sendo que com o Miles as coisas são muito mais pessoais e muito menores. Não, eu tenho que salvar o Harlem, eu tenho que salvar a minha família. a vilã, aliás, um spoiler, é a melhor amiga dele, é um conflito muito mais pessoal, digamos assim. Eu acho importante a gente ver como que o jogo ter diminuído influenciou também na história, o que não é algo negativo, muito pelo contrário, eu acho extremamente positivo. Eu gosto desse conflito ser mais pessoal do que ele simplesmente ser um super-herói que tem que salvar a cidade.
É isso. E esse é um dos motivos de eu também gostar mais desse jogo. Quase que, sei lá, de alguma forma me sentir mais próximo do personagem. É um negócio mais, entre aspas, pé no chão. Porque, tipo, cara, você salvar, você tá focado ali em salvar um lugarzinho só. Um lugarzinho, porra, um bairro, né? É bem mais legal, né, cara? Não é um negócio tão grande. Porra, Nova York, tem que salvar Nova York.
Você sente literalmente que você é o amigo
da
vizinhança.
Sim, sim, é bem mais do que no primeiro jogo até.
Eu gosto muito de que, como no jogo mesmo, em alguns momentos bem pontuais, eles falam que o Miles Morales é o nosso Homem-Aranha. É, isso passa muito sobre a mensagem do jogo e sobre como o jogo tenta ser muito representativo. É, o Harlem é um, não sei se boas pessoas conhecem, mas ele é um bairro de Nova York e que realmente existe, só que ele é, tipo, muito da cultura negra. É, tu tem ali muito do, quando tu passa, tu ouve jazz e tudo mais, tudo nasceu ali no Harlem. A pessoa negra, o homem, a mulher negra vivem no Harlem e eles amam aquele lugar. Isso passa muito bem dentro do jogo porque tem aquele senso de comunidade. E por mais que o Miles, dentro da história do jogo, ele tenha se mudado recentemente pro bairro, tu sente esse negócio de proteger uma cultura e não só um bairro, não só pessoas. Porque, obviamente, a gente vai entrar em alguns detalhes da história. Porque a história é basicamente o seguinte. Tá rolando uma treta entre dois grupos, um de energia, que é a Roxxon, e o outro é um underground que tem seus motivos, mas como a Alice falou, a líder desse grupo tem outros motivos. Só que o que eu quero dizer basicamente é que a Roxxon, ele diz que ele vai enriquecer o Harlem por causa da instalação que eles vão fazer lá, que tem os motivos da história. É muito triste tu pensar assim, de que precisa vir uma empresa de fora com segundas intenções, querer mudar totalmente a cultura de um bairro, só por ganhos pessoais, sabe? E é basicamente isso que o jogo trata. Eu acho isso muito, é muito legal, é muito especial, assim, o que o jogo tenta passar, no caso.
Leo, você ter comentado disso foi muito interessante, que tem uma personagem no jogo que ela é inteiramente, todo o plot dela, digamos assim, é sobre isso, que é a Rio Morales, que é a mãe do Miles. Ela é uma política no jogo, ela tá tentando virar vereadora, não é?
Isso, vereadora.
E ela fica o tempo inteiro falando como que o Harlem é uma comunidade unida, ela conhece o Harlem e a Roxxon chegou meio que de fora, invadindo, demolindo as coisas, tirando as coisas características daquela comunidade pra construir aquele pátio de energia dela pra meio que enriquecer o Harlem. E ela quer ser uma voz do Harlem dentro de Nova York inteira. Então todo esse senso de comunidade que o Léo comentou, ele é bem explícito na própria Rio Morales. Você vê isso muito ao longo,
sim,
do jogo.
Uma coisa que é bem interessante frisar é que esse jogo, por mais que ele seja muito menor, ele é bem conciso, assim, tipo, no que ele quer te apresentar e no que ele quer trabalhar. Assim, a Rio Morales, no caso, ela trabalha muito esse lance que a Alice falou da comunidade, ser a voz do Harlem dentro de Nova York e tudo mais. A gente tem muitos outros personagens que trabalham muito essa representatividade dentro do jogo. Tem aquela moça que é deficiente visual não, é auditiva, eu acho.
É a Harley. Isso.
Ela aparece em alguns momentos da história ali, e eu acho isso muito, muito bom do jogo. Ele dá muito foco para essas pessoas que são um pouco à margem da sociedade, não por serem ruins ou coisa do tipo, mas sim por serem, entre aspas, diferentes, ter suas... qual seria a palavra que eu tô procurando?
Eles dão essa atenção para as minorias do jogo, sim, digamos assim.
Por exemplo, tem a Dani, que é um dos podcasts dentro do jogo, que, aliás, tu pode ouvir podcast dentro do teu traje, né? Tanto do JJ e dessa Dani, que é uma chinesa, que tá tentando ser... como é o mesmo? O visto permanente nos Estados Unidos. A cidadania estadunidense. Ela até fala isso depois, se tu prestar atenção nos podcasts, ela até fala que consegue e tudo mais. O Genki, em si, ele é outro personagem que eu acho que é asiático. Ao menos ele aparenta ser asiático. E, basicamente, tu quase não tem pessoas brancas dentro desse jogo. O que eu acho muito importante, porque... Pessoas brancas têm muita representatividade já dentro de mídias e tudo mais. E um jogo muito grande. Grande, assim, eu digo, tipo de nome e tudo mais, não de escopo e tudo mais, porque o jogo, como a gente tá falando, ele é bem menor comparado ao de 2018. Passar essa representatividade. E isso ser um dos temas do jogo é muito bom, assim, porque traz a conversa, sabe? Tipo, e de uma forma muito natural.
Eu acho isso muito legal. E tem até a própria mãe do Miles, ela é... Eu não sei no jogo, né? Porque pelo menos nos quadrinhos ela é cubana. Eu não sei no jogo, eles não falam isso, eles não deixam isso bem claro. Porque a mãe do Miles é cubana, então eles dão bastante visibilidade pra essas minorias, isso é bem legal.
Eles não fazerem alarde disso, pra mim, é uma boa coisa também.
Tipo, também, eu também acho.
Eu acho isso uma boa. Mas parando pra falar, assim, sobre essas coisas, essas mudanças entre o 2018 e o Miles Morales, uma coisa que eu gosto muito nesse jogo também, que já que tudo é muito pequeno, o combate dele também é bem conciso. Tipo, a gente tem menos gadgets, tipo, disponíveis, muito menos traquitanas pra se fazerem, né? Pra, disponíveis por causa do Miles.
Bem menos, é verdade. O 2018 tinha muita coisa, né, velho? A maioria eu nem usei, assim.
Eu não usei metade dele.
E nesse jogo tem pouca coisa, é legal que eu consegui explorar bastante eles, tipo, usar bastante deles e fazer diferentes combos e diferentes abordagens diversas vezes. E é bem melhor, né, do que aquele monte de coisa, aquele monte de tranqueira que você não sabe nem como vai usar.
Sim, por exemplo, o que eu usava bastante era o pulso gravitacional.
Muito útil.
E a mina elétrica.
Mais útil ainda.
Tipo, tu juntava todo mundo, jogava mina elétrica e tu deixava muitas pessoas atordoadas ao mesmo tempo. Tipo, por mais que o combate não tenha tantas variações assim como no 2018, eu acho ele muito melhor pelo que ele se propõe. Além da que o Miles Morales, ele tem outros poderes também, né? A camuflagem, o Soco Venom, que eu achei muito estranho esse nome, aliás, tá no jogo.
Eu também achei. Acabou confundindo um pouco as coisas, né?
Sim. Mas eu acho, tipo assim, muito bom como eles colocaram poucas opções, mas essas poucas opções são suficientes para te fluir o jogo. Não parecer que tu tá só usando uma coisa ou outra ali, porque são muito fortes. E parecer que todo o resto é muito inútil. Eu acho que dessas traquitanas assim que eu não usei, tipo, nenhuma vez no jogo, foi o holograma lá, que eu nunca não entendi muito bem porque eles servem, pra ser bem sincero.
Os hologramas, eles serviam muito pra, tipo, ah, você quer distrair um inimigo ou outro, aí eles serviam bastante pra ali no stealth, eles ajudam bastante, ou até pra te ajudar no combate. Eles davam dano nos inimigos, e dependendo dos upgrades que você fazia nele, alguns explodiam e davam mais dano, depende da forma, da abordagem que você usa, mas eles são bastante úteis.
Eu também não cheguei a usar muito os hologramas, mas aproveitando que a gente tá falando do combate, eu, mesmo tendo ele sendo bem mais fechado, bem mais conciso que o do jogo de 2018, eu senti que o que ele te dá pode ser usado de formas muito mais variadas do que o jogo de 2018. Provavelmente dependendo por causa das situações que o jogo te coloca também. Mas só o poder de camuflagem, por exemplo, ele te deixa criar um mix entre stealth e uma abordagem mais direta, que era antes impossível de se fazer no jogo de 2018 de maneira prática. Você pode chegar metendo a porrada em todo mundo e do nada ficar invisível e sair da vista das pessoas. Aí nisso o jogo colocou um inimigo novo, que é aquele da Roxxon, que tem o sensor que pode te pegar invisível, para poder tornar esse tipo de abordagem mais complicado. Tipo, mesmo o combate sendo mais conciso, eu tive a sensação de que ele poderia ser muito mais variado. Que ele é muito mais variado.
Ele é bem mais variado mesmo. Você tem, tipo, diversas abordagens, diversas formas de abordar o inimigo, e isso é bem da hora. Isso que tu falou aí de, tipo, assim, ir na porrada e depois ficar invisível, matar todo mundo no stealth, era uma coisa que eu fazia muito e me divertia muito fazendo. Era realmente bem, bem da hora de fazer.
Aliás, sobre esse inimigo da Roxxon, eu senti que A camuflagem era o poder mais quebrado do Miles, porque esse cara que tem o visor térmico, ele aparece uma vez na história e depois aparece em alguns momentos quando tu vai fazer as bases. Como eu pegava ele primeiro, não apareciam outros mais depois. O que me deixa meio mal, porque. Meio mal não. Me deixa meio. Um sentimento meio estranho de parecer que eles não conseguiram trabalhar muito bem como uma forma, né? De counterar esse poder de invisibilidade do Miles. Porque esse cara aparece poucas
Eu
vezes.
acho que eles tentaram segurar um pouco a mão no, na quantidade de inimigo que eles iam colocar para não quebrar tanto o jogo. Quase que isso é uma coisa que acontecia no de 2018. Que no de 2018 eles spamavam muito o mesmo inimigo. E, tipo, eram muitos inimigos diferentes, mas eles colocavam todos ali numa porrada só. Como era aquele que tinha o escudo, que era um saco que tinha toda hora, que era aquele que te counterava mais, né? No de 2018, que você começava a meter na porrada em todo mundo e aquele ali do escudo te quebrava. Você tinha que ter o Miguel lá pra acabar com a barreira dele. Enfim, aí eu acho que eles tentaram segurar um pouco na mão com esse inimigo aí pra gente poder usar mais a nova habilidade do Miles, né? Porque senão se eles spawn, eu acho que se eles botassem muito desse inimigo, a gente ia acabar não usando tanta habilidade. Mas eu acho que se eles colocassem também, a gente teria que botar nossa cabeça pra pensar pra, né, poder, tipo, matar a porra do bicho antes e usar o stealth direito, o poder de invisibilidade.
Eu particularmente não usei muita cabeça, então eu meio que sofri um pouquinho com esses inimigos que conseguem counterar sua invisibilidade. Mas uma coisa que eu achei que tornava a invisibilidade meio quebrada, meio roubada, digamos assim, é que ela recarrega muito rápido. Tipo, você.
Eu achei que ela demorava para carregar, na real.
Nossa, não, eu sentia que ela carregava muito rápido porque. E ela acaba também meio rápido, digamos assim. São poucos segundos e. Até você upar ela o suficiente para você poder matar os inimigos sem simplesmente acabar com ela de uma vez só,
Assumir.
eu sentia que ela recuperava muito rápido. No começo fazia sentido ela recuperar rápido mesmo, já que ela acabava muito rápido, mas à medida que você upava ela, ela ia ficando roubada até demais. Chegava uns momentos que eu ia fazer aqueles crimes, eu ficava invisível e eu conseguia matar todo mundo no stealth sem muitos problemas. Era, tipo, meio desequilibrado mesmo. Mas eu não acho que isso afetou muito na minha experiência de combate, particularmente falando. Até porque nem o jogo de 2018 tinha um foco muito grande em dificuldade, digamos assim. Eu acho que ele sempre focou mais na versatilidade e na sua diversão.
Sim, com certeza.
E não muito mais no que é o desafio.
Ele é um jogo bem descompromissado, assim.
Ele é um jogo bem, tipo, aqueles comfort game que você joga só pra relaxar mesmo.
Só pra se divertir, só pra relaxar, tipo, ah, puta, dor de cabeça, cheio de problema, vou jogar um Homem-Aranha aqui. Ele é bem isso.
Falando em comfort game, e coisas de conforto e tudo mais, uma coisa que eu gostava muito de se fazer e eu usei tipo, várias vezes, foi o web swing desse jogo. Tipo, uma coisa que o 2018 trouxe, que é o web swing, né? Tipo, andar com a teia livremente pra onde tu quiser, da forma que tu quiser. Nesse jogo, ela parece ser melhor porque ela mostra muito nas animações, né? Ela mostra muito que o Miles é muito inexperiente ainda como Homem-Aranha.
Nossa, isso é muito legal, mano. É uma das coisas que eu mais gostei nesse jogo quando eu vi no trailer.
Cara, tu tem por que tu usar viagem rápida nesse jogo? Tipo, é um crime tu usar viagem rápida nesse jogo?
Não. Um motivo para usar viagem rápida, que é para ver as animações do Miles no metrô, que são hilárias.
Ah, ok, realmente, eu tenho um ponto, mas só que, cara, balançar pelos prédios é muito mais foda, cara. Eu divertia demais andando, tipo, às vezes pode parecer um pouco chato em alguns outros jogos. Tu tem que ir de ponto A a ponto B e ser muito longe. No Miles Morales e no Spider-Man 2018, não. Porque é muito divertido como ele se comporta no web swing. Tu poder se sentir muito foda, jogando a teia, fazendo pirueta no ar e tudo mais.
Você comentou que parece ter uma certa melhoria do web swing no Miles Morales do que no jogo de 2018. E não só pelas animações que deixam evidente que o Miles é mais inexperiente que o Peter, mas também rolou a adição dos poderes Venom durante o web swing também. Você pode usar aquele salto mais alto e meio que aquele turbo no ar, como mais ou menos. E por mais que eu vi muita pouca gente utilizando, foi uma coisa que eu usei muito e, sinceramente, se o WebSwing já era muito bom, agora ele tá ótimo, excelente, perfeito, digamos assim.
Esse WebSwing, além de ser prazeroso de você usar ele pela cidade, ele é muito único também, né? Por esses poderes Venom e pelo fato de mostrarem a experiência do Miles. Ele é um negócio que dá mais identidade ao jogo, né? Isso é bem legal. Por causa que no primeiro jogo era muito legal, já, né, porra. Eles aprimoraram demais aquilo e foi um dos pontos positivos que toda a crítica destacou no jogo. E nesse eles aprimoraram demais, velho. Eu gostei demais e realmente, Léo, concordo com você. Usar viagem rápida nesse jogo é um crime.
É, tipo, uma coisa que eles melhoraram nesse jogo também são o lance das acrobacias. Por exemplo, lá no 2018, você tinha que apertar triângulo e bolinha pra ele, pro Peter poder fazer, tipo, algumas brincadeiras no ar, assim, tal.
É, as piruetas, né?
Sim. É, só que agora é muito mais simples e, tipo, parece ser muito mais foda, assim, tipo, a palavra certa seria assim, é muito mais foda tu ver o Miles fazendo esse freestyle dentro do WebSwing, porque ele parece ser muito mais fluido, assim, e dá uma característica a mais, assim, pro Miles. É por isso que eu gosto muito desse jogo, porque, como o Danosh falou, ele tem muita identidade. E isso tá em cada momento, aparece isso de alguma forma. E no WebSwing não é diferente, cara. Nesse jogo é muito mais simples tu fazer essas piruetas no ar, porque é só segurar quadrado, se não me engano, e usar os direcionais. Do que era segurar o triângulo e o bola.
Mas antes no 2018 tinha um problema, por causa que, tipo, foi uma mudança que eu gostei, porque no 2018, pra você fazer as perutas, você tinha que desbloquear uma habilidade na árvore de habilidades pra fazer. É um negócio que é tipo a habilidade de dormir lá no Assassin's Creed Origins, sabe? É um negócio muito nada a ver. Então eu achei bem da hora de já colocarem isso logo de uma vez no jogo, é bem mais isso. Interessante.
Isso das habilidades é uma questão que eles mudaram bastante de 2018 para o Miles Morales. Tem muitas habilidades que antes pareciam, de certa forma, básicas. Tipo, tinha a sensação de ser básicas, que no Miles Morales elas foram introduzidas de uma forma meio diferenciada, que foi pelos desafios. E as habilidades que você generalmente usa os pontos para desbloquear são as habilidades que envolvem os poderes do Miles. Tanto os poderes Venom quanto a invisibilidade e por aí vai. Mas as coisas que envolvem como as piruletas, ou ele pular mais alto naquele impulso com o R2 ou L2, ele poder ir mais distante, você libera com os desafios. E sinceramente eu achei que isso foi muito mais bem-vindo. Que não só é um incentivo maior pra você fazer os desafios, ele generalmente afeta na gameplay ao invés de só te dar umas fichas pra você liberar atrás de dispositivo, como também são mais divertidos no geral.
E ele é um negócio que eu acho interessante também essas habilidades, tipo, de irem só aprimorando os poderes do Miles, por causa que aí, tipo, ao longo do jogo, porque a gente descobre que a gente tem poder no início do jogo, então, tipo, o tempo vai passando e você vai, e o Miles mostra que o Miles tá descobrindo seus novos poderes ao longo do tempo, então é um negócio bem da hora, tipo, diferente das habilidades inúteis do primeiro jogo.
Aliás, a Alice... vocês comentaram sobre a skill tree desse jogo, vale frisar que a skill tree desse jogo é uma das melhores que eu vi nos últimos jogos. E por que eu digo que ela é uma das melhores? Porque ela não é algo artificial como o Danosh comentou sobre do Assassin's Creed Origins, sobre ter uma habilidade onde tu pode dormir. Parece que as skill trees nos últimos jogos tem sido mais uma parada meio burocrática de tu conseguir liberar as habilidades. E tem, em alguns jogos, tem habilidades que deveriam vir no jogador já, que parece que a skill tree só faz tu perder um pouco mais de tempo dentro do jogo para liberar. E nesse caso do Miles Morales, são realmente adições, tipo, que tu sente dentro da gameplay. E é isso que é uma boa skill tree. Por isso que eu gosto muito do design desse jogo, porque ele realmente funciona, não é algo que parece forçado, que faz tu perder tempo dentro do jogo, que faz o jogo ficar maçante, e assim, funciona muito pro fluxo do jogo, e eu acho que é por isso que eu joguei esse jogo mais de uma vez, fora o troféu de New Game Plus antes que alguém me fale que foi por causa da platina. E assim, o jogo, por ele ser bem menor, né? Como a gente vem precisando isso bastante, ele reconsertou muito dos seus erros. O lance da Skill Tree, que eu não gosto muito, da do 2018. Por exemplo, as missões muito repetitivas de caça-pombo lá no de 2018. Eles têm uma aqui dentro do Miles Morales e eles tiram muita graça com isso. Que tem até o Peter. Holograma fica tirando graça, falando, contando como fatos sobre pombo, basicamente.
Aliás, uma coisa interessante sobre esse desafio dos pombos dentro do Miles Morales, dependendo se o Miles conhece ou não o Howard, que você pode encontrar com ele pelo aplicativo, as reações do Miles às curiosidades sobre pombos do Peter são diferentes. Tipo, tem essas diferenças bem sutis que mudam dependendo das missões secundárias que você faz, mas que são bem interessantes. Como eu rushei bastante o jogo na minha segunda jogatina, porque eu também quis o troféu de platina. Eu notei bastante isso, mas eu acho que isso é muita coisa. Isso é uma coisa que muita gente passou batido e eu não vi ninguém comentando como que os diálogos do jogo se alteram dependendo das missões que você faz.
Eu não percebi, por exemplo, eu nem comentei, eu nem cheguei a perceber disso, cara. É interessante trazer isso, eu realmente não sabia.
Eu notei isso por causa das missões de pombo.
Mas já que a gente falou do aplicativo, que para mim foi uma das melhores mudanças, assim, tipo, em relação ao primeiro. Que, cara, aquele aplicativo ele é sensacional. Fala sério, ele é muito legal, ele é um negócio que te aproximou muito mais de Nova York. Porque você tá ali, tipo, qualquer pessoa que tá precisando de ajuda te manda ali no negócio. E as missões secundárias são muito legais, e foi aquele negócio que a gente falou no começo, que dão aquela sensação que a gente é mesmo um amigão da vizinhança. Que são atividades simples de você ajudar pessoas, às vezes, tipo, achar um gato, sei lá, apagar um incêndio. Então são coisas bem mais interessantes do que as missões secundárias do primeiro jogo. Eu gostei muito desse aplicativo. Eu acho que é um dos pontos mais positivos desse jogo, assim. O que vocês acharam desse aplicativo aí?
No 2018 até tem um aplicativo até um pouco semelhante com o do Miles Morales, só que o problema do aplicativo de 2018 é justamente o que a gente tem falado aqui, que ele parece ser muito para encher linguiça dentro do jogo, para o jogo ser maior, né, no caso. As missões são muito repetitivas, eu não lembro se as secundárias são muito boas, assim, realmente não tenho isso na minha mente, mas assim.
Elas são completamente esquecíveis, a gente acaba de confirmar isso aqui agora. Ninguém aqui lembra delas.
A única que eu lembro de 2018 é a do Thompson.
Ah, é verdade, a do Thompson, mas mesmo assim é.
E tem os desafios também dentro do jogo lá, né, 2018, que é o Taskmaster que faz também, mas puta que pariu, muito bosta. Sei lá, voltando do aplicativo, no do Miles Morales, por ele ser menor, tem bastante coisa para fazer, assim, comparado no tamanho do jogo, mas só que comparado com 2018 é bem menos. Só que esse bem menos são coisas de qualidade, tipo, as secundárias são muito boas, não é só tipo de ponto A, ponto B e quebrar, dar uma porrada ou tal personagem ou tais inimigos. Por exemplo, tem uma lá que tu tem que salvar um prédio em chamas soltando teia pelos canos. Outro é tu descobrir quem foi e aonde está o carro roubado do paramédico e essas coisas.
E tem a melhor que a do gatinho, mano. A do gatinho. Não esquece do gatinho, não, porra. A do gatinho é a melhor, mano.
A do gatinho que começa com você querendo resgatar um gato e você se envolve numa trama
Muito
gigantesca
bom, mano.
depois.
Muito bom.
Aproveitando que a gente tá falando do aplicativo, uma coisa que esse aplicativo faz que é, tipo, na minha opinião, essencial, e todas as outras mecânicas do jogo fazem. A gente comentou um pouquinho sobre isso bem por alto na parte da área de habilidades, da árvore de habilidades. Só que eu queria dar um destaque muito grande nisso, que é como que as mecânicas que antes pareciam obrigatórias no jogo se encaixam muito bem. Por exemplo, na árvore de habilidades você tem as habilidades que você libera por desafio, e os desafios são feitos para treinar o Miles. Então você tem a sensação de que você genuinamente treinou o Miles e ele consegue fazer coisas novas. Ou então, ele tá generalmente aprendendo os poderes dele do zero, já que ele é muito inexperiente do que ele faz. Então, quando você investe aquele pontinho de habilidade para conseguir liberar um ataque novo com os poderes Venom, você sente que ele generalmente aprendeu a usar o poder mais dele porque ele subiu de nível. Não é que nem no jogo do Peter, que ele já era extremamente experiente na carreira dele, mas ainda assim tinha habilidades básicas que você precisava reaprender, digamos assim. porque, por questões de gameplay. No jogo, todas as questões, sejam de árvore de habilidades ou o próprio aplicativo mesmo, que te dá acesso às missões secundárias, elas são inclusas muito bem dentro do jogo, entende? Isso é uma coisa que é bem sutil, mas eu não vi muita gente dando destaque.
Sim, sim. Nesse jogo dá pra sentir que tudo é muito bem mais executado. Tipo, é executado de uma forma bem melhor do que do primeiro jogo, né?
E do que em muitos jogos, na real.
É, verdade.
Isso é uma coisa que muita gente, tipo, não dá bola, mas são uns detalhezinhos que vale a pena a gente prestar atenção, né?
Sim, com certeza. Já que a gente tá aqui, a Alice jogou no PlayStation 5 e eu e o Léo, a gente jogou no PlayStation 4. Então, Alice, você chegou a jogar o primeiro Spider-Man no PlayStation 4, não foi?
Sim, o primeiro Spider-Man eu joguei no PlayStation 4, mas eu tô querendo rejogar ele no PlayStation 5 pra ver quais que são as mudanças pro remasterizado.
É, e você percebe, tipo, você notou muita diferença do gráfico, assim, do... É óbvio que tem diferença, mas... quais foram as principais mudanças que você viu, assim, do Spider-Man 2018 pro Miles Morales agora no PlayStation 5,
assim? Tá. No geral, a gente vê que tem, tipo... que a gente vê que tem uma melhora gráfica, mas muitas vezes ela não é muito gritante. Por exemplo, as texturas das roupas, elas são muito melhores, muito mais bem feitas, muito mais detalhadas, mas você não vê isso a não ser que você dê um zoom na roupa pelo modo foto. Mas tem outras coisas, como por exemplo, o Miles tem aquela jaqueta dele que tem vários pelinhos e você vê cada pelo separado perfeitamente, sendo que no PlayStation 4 isso não acontece tão bem. Mas uma coisa que pra mim, tipo, é a melhor mudança na questão de gráficos do PlayStation 4 pro PlayStation 5 é a questão do Ray Tracing. Eu acho que eu e provavelmente vocês também nunca fomos dar muita bola pra essas coisas no PlayStation 4, mas quando você vê a coisa realmente ao vivo, rolando na sua frente, você pensa, caralho, isso aqui é impressionante. E depois você começa a sentir falta daquilo quando você desativa. Eu joguei o jogo nos dois modos que ele tem de gráfico. Ele tem o modo performance e o modo fidelidade. O modo performance ele roda com o 4K dinâmico, ou seja, em alguns momentos ele desce do 4K, em outros ele se mantém, dependendo do quão tenso tá o jogo, digamos assim. E ele roda a 60 quadros por segundo. E no modo fidelidade ele tem o ray tracing ativado, o 4K nativo mesmo, só que ele fica preso a 30. Na minha primeira jogatina, eu joguei com o modo fidelidade, porque eu queria ver o Ray Tracing, eu queria ver o jogo mais bonito possível mesmo não tendo monitor 4K, infelizmente. Só que na minha segunda jogatina, eu joguei no modo performance. E, inclusive, esse jogo, ele... É a mesma coisa do Ray Tracing. Você não sente a necessidade de ter uma coisa melhor até você experienciar ela. É a mesma coisa com a taxa de quadros. O jogo rodando a 60 frames por segundo é muito mais fluido do que rodando a 30, só que isso é muito visível. Provavelmente por ser um jogo muito rápido, muito ativo, digamos assim.
Ele é um jogo muito dinâmico, né, velho? Porrada, bomba e... o tempo todo, né? Então deve ser legal mesmo jogar 60. Aqui no PlayStation 4, o jogo, ele tá bem bonito, tá muito bonito mesmo. O 2018 já era um primor, assim, né? Já era um jogo bonito, a iluminação era excelente, era um jogo realmente sensacional.
Aliás, aproveitando que você acabou de falar de iluminação, eu só queria dizer que os efeitos especiais desse jogo, principalmente dos ataques Venom, eu não sei como é que tá no PS4, mas no PS5, tipo, o efeito de iluminação que eles causam nas coisas em torno do Miles é simplesmente lindo. É tipo, é perfeito.
Aqui tá bem bonito também, mas eu imagino que não esteja tão bonito quanto no PlayStation 5, né? Porque é motivos óbvios.
Eu acho, tipo, muito lindo mesmo. E as vestimentas do povo do Underground também deixam isso muito... óbvio, já que elas são todas brilhantes, tem todo aquele brilho roxo. Inclusive naquele trailer onde mostra a missão na ponte, sabe, que eles mostraram no evento da Sony mais pro começo do ano? Naquela missão no PlayStation 5, no trailer que eles mostraram também, era no PlayStation 5, se não me engano, mas você jogando, você vendo aquele negócio mais de perto, é genuinamente muito bonito os efeitos de luz desse jogo, os efeitos de iluminação. É sensacional.
Eu fico imaginando como é aquela cena final do Miles puxando energia e o traje dele vai descascando, né? No PS5. Eu fico imaginando como é que deve ser essa cena lá, velho. Deve ser muito bonito.
É muito da hora. Aliás, eu não sei se foi bug ou alguma coisa assim, mas na segunda vez que eu tava jogando não rolou nada com o traje. Eu fiquei meio... Eu notei algo meio estranho. Provavelmente é porque...
Depende do traje. Por exemplo, eu fiz essa cena com a do Miles 2020, que eu acho um traje lindo, porque aquele capacete me lembra muito Daft Punk e tem toda uma pegada futurista. Eu acho muito foda, muito foda, muito foda, muito lindo. Foda-se, foda, muito foda. E ele não, a primeira vez que eu fiz isso, não aconteceu nada com ele. Mas quando eu fiz com a segunda jogatina com o traje normal, com o primeiro traje que tu recebe de presente do Peter, acontece isso. Tipo, o traje fica todo cagado, todo arranhado, todo estourado, feio. Depois daquela cena.
Mas eu acho que isso não acontece só com esse traje, não. Porque em diversas missões da história aparece o Miles com o traje todo zoado. E em outros trajes que eu usei, ele também tava com, tipo, com o traje rasgado, etc. Que nem é na primeira missão do jogo de 2018 com o traje do Peter, que ele começa com o traje inteiro e depois ele sai com o traje todo cagado. É, isso acontece no jogo. Com o Miles também isso acontece várias vezes ao longo do jogo. Tipo, o traje dele fica todo rasgado, só que depois de um tempo ele simplesmente volta normal mesmo.
É, isso foi um detalhe que eu achei meio bizarro, porque na primeira vez que isso acontece, quando ele ainda tá com aquele traje fuleira dele, que ele usa no casaco, coisa e tal, ele até fala, nossa, putz, agora eu vou ter que remendar o meu traje. E das outras vezes que o traje dele tá porque todo lascado. É, tipo, agora spoilers aqui, galera, mas daquela vez que, tipo, ele e a Finn são capturados, que metem a porrada nele lá, o traje dele todo destruído, aí, tipo, ele levanta da cadeira e o traje dele volta ao normal. Eu não entendi essa porra não, mas beleza.
É, e de vez em quando o traje dele se remenda, digamos assim, entre as cutscenes, tipo, a câmera tá mudando de ângulo e do nada o traje dele é tudo remendado.
É estranho isso, né? É bem bizarro. Mas agora só pra finalizar aqui falando de gráfico um pouco, no PlayStation 4, agora, no jogo, né, não só no PlayStation 4, a gente tem cenários diferentes agora, né. Antes no 2018 a gente não tava no inverno, agora aqui é um jogo que se passa no Natal, olha só esse episódio que sai no dia 24, Natal, ó, quase um especial de Natal isso aqui. Mas enfim, uma coisa que eu reparei no jogo, que a neve tá muito bonita, mesmo no PlayStation 4. A neve tá muito bonita, os cenários com neve são bonitos também. Eu vi uma galera reclamando, falando que a iluminação do jogo, quando você tá balançando por aí, não é tão legal, você não vê mais aquele reflexo do sol. É óbvio, né, porra, tá no inverno, cara. Não vai ter tanto sol assim. Mas enfim, eu curti bastante a neve, os cenários com neve, eu achei bem legal. A Nova York natalina também é muito bonita, por mais que eu senti que tem menos Natal, podia ter mais Natal, podia ter mais pisca-pisca no jogo, sabe? Podia ter mais árvores de Natal no jogo, tem muito pouco, cara.
Críticas do
Denote, não tem Papai Noel. Sério, a gente tem... Tem, é isso, é legal.
Ah, tem Papai Noel.
Mas, de verdade, eu senti um pouco de falta disso, por causa que um dos momentos mais marcantes do jogo pra mim foi aquele momento natalino do jogo, sabe? Que a gente tem que preparar a sala, botar ali, a gente vai lá escolher a música, e aí ele lembra do pai dele, e aí a gente bota a música e a mãe dele dança ali um pouquinho com ele, e aí a gente liga a árvore de Natal, tá ali o pessoal todo reunido em volta da mesa. Esse foi um dos momentos mais marcantes do jogo pra mim, e eu achei que teria bastante Natal no jogo, e acabou que não teve. Isso foi até um pouco decepcionante pra falar a verdade. E eu senti falta do Papai Noel, porra.
Eu não dei muita bola pra isso enquanto eu jogava, mas agora que o Danoshi falou isso, essa é uma coisa meio que interessante de se pensar de certa forma, porque não só nessa missão do... Não só nessa cutscene onde a gente tá arrumando a casa, sim, não, né? A missão onde a gente tá arrumando a casa, na cutscene deles na mesa, conversando, etc., mas tem muitas coisas no jogo que remetem ao Natal. Tipo, tem aquela missão secundária onde você tem que recuperar um caminhão de brinquedos que iam ser distribuídos, que foi roubado. Ou então, quando você tá arrumando festa, eles estão distribuindo comida. Eu não sei se tem alguma relação direta com o Natal, só eles estarem de fora mesmo. Mas lembra um pouquinho isso. E em algumas missões da história, a gente vê muitas construções natalinas, digamos assim. Por exemplo, na primeira mesmo, quando a gente tá montado no Rhino, ele passa por aquele parque todo tematizado de Natal. A gente invade o estúdio do Jameson e ele tá todo vestido de Papai Noel. E na missão onde acontece o discurso da Rio Morales, tá tudo tematizado com o Natal. Só que quando você tá explorando o mapa, você realmente não sente esse clima de Natal. Realmente é, tipo, um problema no jogo, mas quem presta atenção nessas coisas deve ter sentido falta, com certeza.
É, você sente falta, sabe?
Uhum. É, eu quero fazer dois comentários e são sobre duas partes da conversa diferentes. Primeiro, sobre o Natal na casa do Miles Morales. É, tu pode escolher três discos, dois natalinos e um é nada mais, nada menos, um dos meus saxofonistas favoritos de jazz, o Art Black Money, e toca isso no jogo, e eu pirei, eu tava na party assim, eu falei, caralho, muito foda, escutem Art Black e Money, é um dos clássicos do jazz, é muito foda, o pai do Miles tem bom gosto pra caralho, muito foda. E o outro detalhe é que tu tem alguns momentos quando tu tá, principalmente de noite, tu tá andando de web swing no mapa, tu consegue ver um pouco de pisca-pisca. Mas,
é tipo, muito
assim,
pouquinho, né?
Por exemplo, assim, tem a rua aqui, só que nos prédios tem uma luzinha vermelha piscando e no outro lado tem. Mas só que é só isso. Tipo, realmente isso aí não tem clima natalino no Natal. Falta Natal no Natal do jogo. Isso é o problema.
Falta Natal. É um jogo natalino não tão natalino assim.
Aproveitando que o Denos falou da neve do jogo, uma coisa que eu gostaria de destacar aqui é que ele tem muita atenção em detalhes que geralmente a gente não dá muita atenção. Mas, tipo, na missão da ponte, quando a gente sai dela depois do Miles aprender a ficar invisível e ele meio que se dependura naquele poste, se eu não me engano, naquela antena, eu não lembro direito o que que era, e tá chovendo em cima dele, você vê precisamente a água escorrendo na roupa dele e eu acho aquela cena lindíssima. Não só isso, mas a mesma coisa acontece com a neve em determinados momentos do jogo e é muito da hora, é muito bem feito.
Eu não sei, eu não reparei muito isso, porque eu não sei se isso tem no PlayStation 4, pra falar a verdade. Pode ser que a gente não tenha recebido isso.
Meu Deus.
PlayStation 4 não tanca, tadinho, ele é fraquinho. Ele não aguenta.
Por exemplo, ele não tá aguentando Cyberpunk aí, ó. Um joguinho leve desse, não tá aguentando.
Tá
foda o jogo PS4.
Joguinho leve não tanca, não aguenta. Mas já que você falou de Cyberpunk, vamos falar. Eu queria falar um pouco disso aqui, porque esse jogo, ele tá bugado. Não o Cyberpunk, tá, gente? Calma.
Eu pensei que você tava falando do Cyberpunk.
Não, vamos desviar o assunto. Estou falando do Miles Morales mesmo. Ele tá bugado um pouco a mais do que o normal, sabe? Eu não sei se aconteceram muitos bugs com vocês. Eu postei alguns lá no meu Twitter e puta que pariu. Meu amigo.
Aconteceu dois comigo. E os dois foram... Incrível como os dois foram no New Game Plus. A Alice até presenciou que eu tava reclamando disso de party, eu tava jogando o jogo em party e eu reclamei disso. E eu tava andando pelo mapa normal e, tipo, eu não consegui usar o X pra ele usar a teia pra puxar e ter um impulso já pra continuar o pulo, né?
Uhum.
Então eu bati de cara com o prédio.
Que maravilha.
Só que quando eu bati de cara com o prédio, eu travessei o prédio. Eu consegui sair? Eu não consegui sair do prédio. Eu tive que voltar o save pra poder sair do prédio.
Esse bug aconteceu comigo no ano de 2018. Então é um problema já. Já vem aí.
É easter egg.
Olha, tem um easter egg incrível do jogo de 2018. No Spider-Man remasterizado, inclusive. Vocês lembram daqueles NPC feião no barco?
Uhum, eles botaram de novo.
Se você vai nos NPCs no remasterizado, tem um recadinho preso no peito deles escrito: sentiram saudade de mim?
É muito bom. Eles souberam brincar com isso, eu achei isso legal.
E o outro bug foi, eu tava pegando aquele um dos coletáveis do jogo do Underground, e tipo assim, tinha uma parede na frente do negócio, né? Eu quebrei a parede e quando eu voltei, que tem tipo um buraco no concreto assim, eu usei aquele L2R2 pra ele tipo dar um impulso, né? Pra ir voando já. Só que eu dei esse impulso e ele foi, ele correu no ar, tipo surfista prateado mesmo, na moral, correndo no ar, preso na parede eternamente. E eu não consegui fazer isso. Eu acho que eu até salvei esse bug, mas eu esqueci
de postar no Twitter. Esse bug aconteceu comigo, eu postei no Twitter. Ele fica correndo infinitamente na parede e é uma merda, porque tem que reiniciar o jogo. Eu tive vários bugs no jogo, pra falar a verdade, que eu tive que reiniciar o jogo várias vezes. Primeiro tem aquele bug que o chão simplesmente não renderiza e você atravessa e ele morre.
Isso teve, eu tive, tinha bugs, mas eu vi que a gente teve e é horrível.
Aconteceram muitas vezes. Pensa assim, em muitas vezes. Eu tive um probleminha que a missão simplesmente não ia pra frente, isso tá me perseguindo até no Cyberpunk agora. A missão simplesmente não vai pra frente, ela fica parada, tipo, eu compro um objetivo e continua aparecendo lá e a cutscene não aparece, enfim. Tive esse problema da parede, eu tô tentando lembrar aqui. Enfim, foram isso. Ah, e eu tive outros problemas, tipo, quando eu ia resolver algum crime que você tem. Pra platina é bem mais. Você tem que fazer isso, né? Você vai lá, seleciona o crime no aplicativo e você vai lá pra fazer. Você chega lá no lugar e o crime simplesmente não tá lá. E aí do nada, puff! O crime spawna lá pra acontecer. Aconteceram isso praticamente em todas as vezes que eu fui resolver os crimes.
Outro bug que aconteceu comigo com os crimes é que é tipo assim, ele tem sub. Tipo, sub-objetivos. Por exemplo, eu não fazia nenhum deles e conseguia fazer o objetivo, dava como check lá. E outro é o contrário. Eu fazia o objetivo e não dava o check. Eu ficava muito puto com isso.
Mas então, eu joguei a versão de PlayStation 5, né, do jogo, e por incrível que pareça, eu experienciei muitos poucos bugs. Teve um em especial que me incomodou bastante, porque eu tive que voltar um pouquinho no meu save, que era em uma missão da história onde a gente tinha que estourar aqueles geradores sobrecarregando eles. Aí eu apertei o L1 para ele fazer a animação de segurar o gerador e o quadrado para energizar ele. Só que do nada o Miles, tipo, meio que largou o gerador sem estourar ele mesmo. E não apareceu mais a opção para eu sobrecarregar ele de novo, então eu não pude continuar a missão. Eu tive que reiniciar o ponto de salvamento. Só que o que eu experienciei foram muitos bugs tipo pequenininhos, o NPC andando direto na parede, ou então o inimigo ficava bugado e ele só ficava tipo parado mesmo sem saber onde é que eu tô. Rolou muito desses bugs simples, mas eles são mais engraçados do que realmente chatos. Eles não estragaram muito a minha experiência. Só que eu conversei com outras pessoas que jogaram também no PlayStation 5. E o que eu vi de gente reclamando que esse jogo crashava o tempo inteiro e rolava muito dos bugs que vocês mesmos citaram, era tipo, de outro mundo. Muita gente mesmo aparentemente sofreu de bug até no PS5, mas eu particularmente não rolou nada
O meu
comigo.
problema com Crash foi assim, ele não crashou o jogo inteiro, ele rodou, tipo, nossa, que maravilha, não crashou em nenhum momento. Mas aí na cutscene final, quando tava acontecendo aquilo tudo, o meu jogo crasha. Na cutscene final do jogo, que, tipo, é uma das melhores cenas do jogo, o meu jogo crasha. Foi incrível, assim, foi uma experiência sensacional. Muito obrigado aí, Sony. Vocês são foda.
Foi algum jornalista no Twitter que ele tinha tweetado isso. Eu perguntei como é que estavam os bugs do jogo, né? Porque eu não tinha jogado ainda, mas não tinha chegado. Aí o cara falou: "Ah, eu só tive uns bugs mesmo que eram mais engraçadinhos, mas o que afetou a minha experiência foi que na luta final contra a Finn, né, no caso, ela bugou e ficou para fora do mapa."
Meu Deus do céu.
Mano do céu, só isso, besteira. Ah,
Só é
não,
besteira.
eu tive outro bug, e foi com a Finn também. Não tem aquela cutscene que ela, tipo, ela te pega e fica te dando porrada e foca nela.
Sei.
Só que, tipo, tava só a captura em 3D dela, não tava a
Meu
textura
Deus
do
do céu.
personagem. Ou seja, por exemplo, quando tu vai mexer com o 3D em animação e tudo mais, tu tem o boneco do projeto. E era literalmente isso. Era a Finn me dando porrada, o Miles Morales aparecendo normal, e a Finn não. E eu salvei isso também. Eu acho que eu até postei depois no Twitter isso. Cara, é horrível. Foi um dos bugs que aconteceu comigo, agora eu lembrei. E teve outro também, que foi o do L2R2 não aparecer para puxar as portas. Para isso, acho que foi só esse de bug que aconteceu comigo.
Isso aconteceu comigo também algumas vezes, mas muitas vezes, tipo, eu me afastava, dava uma passada por aí, e quando voltava lá, eles apareciam de
Agora, mas
novo.
esse do boneco eu quase esqueci, velho. Eu quase esqueci da Finn não ter a textura. Sessão Cyberpunk do episódio aí, mano. A gente só tá falando de
Mas agora
bug.
vamos falar da melhor parte pra mim, que foi o ápice do jogo, que é a trilha sonora. Que, nossa, mano, o Miles, ele é um moleque que tem um gosto musical muito bom, né, velho? Ele gosta de umas músicas boas, puta que pariu. Fala sério. A trilha sonora desse jogo é muito boa, velho. É muito legal ver
Sim.
como as músicas, elas são colocadas no momento certo ali. Eu gosto muito, velho, das músicas desse jogo. A maioria eu até botei na minha playlist. Nossa, muito bom. O que vocês acharam da trilha sonora, velho?
É que eu ia falar o seguinte, é que eu conversei com isso com a Alice tipo, durante a semana, né? Ela até comentou que, tipo, por ter essa pegada mais urbana, assim, Às vezes pode parecer que é meio repetitivo e fica meio cansativa a OST do jogo. Só que eu gostei. Tipo, eu entendo também que pode ser um pouco maçante e às vezes eu até acho isso. Só que ela tem uma vibe tão boa, e principalmente isso no combate e quando tá no Edwin, às vezes toca música tipo clássica com orquestra e algumas batidas tipo beat mesmo, eletrônico e tudo mais. Essa mistura funciona tão bem, é tão gostoso, é tão orgânico, que te dá um ar muito mais, assim, sei lá, eu acho que libertador, assim, principalmente quando tá explorando o mapa, é bem gostoso. Fora agora as outras músicas que eu não sei se são licenciadas ou se elas foram escritas realmente pro jogo, que são as do Jaden Smith, o filho do Will Smith lá, e tem um outro cantor também que eu não sei, eu não conheci o trabalho dele, mas são músicas muito boas. Mas é basicamente isso. Eu gostei bastante da OST e eu também concordo que elas são colocadas em momentos bem pontuais do jogo, que dá o ar, dá um momento, trabalham muito bem o jogo. E eu também coloquei elas na minha lista do playlist do Spotify. Mas assim, eu entendo quando a Lisa me falou que ela realmente pode parecer.
Sim,
um pouco negativo,
tem um momento que é bem no começo, quando que você tá ali, você, é bem no comecinho mesmo, você sai do metrô ali, e aí eles estão fazendo aquela pichação do Spider-Man, e aí o Miles pergunta se vão fazer o novo Spider-Man também, né? E aí eles falam, não, esse aí é o... Como é que eles falam? Eles chamam ele de quê? Eu esqueci.
O Frangão.
Isso, o Frangão.
É o Frangão.
Então, e aí tá tocando It's My Time, que tá, tipo, tava na vez dele. Que esse jogo, ele tem muito disso, né? Que eu até mudei um pouco de assunto aqui, mas enfim, foda-se. Que o Miles, ele tá tentando muito ser ele, né? Tipo, ele tá querendo muito agradar o Peter e mostrar que, cara, eu posso ser o Homem-Aranha também, eu posso ser igual a você. E ele fracassa ali naquela primeira missão, que ele acaba sendo, né, o culpado de ter dado aquela merda toda, de ter soltado o Rhino, e ele acaba se sentindo muito culpado, e depois ele acaba conseguindo corrigir isso. E o jogo também é muito disso, de que você pode ser você mesmo, e você pode conseguir chegar onde você quer sendo você mesmo, sem se basear nos outros e indo por você mesmo, sabe? Ele tem essa mensagem e essa música do começo, que falando que é a vez dele, eu acho que é bem simbólico e tá ali no momento certo. Eu gostei muito e é uma das minhas partes favoritas também do jogo.
Você falou dessa mensagem que o jogo quer passar. Essa é literalmente uma das maiores mensagens do jogo. Vale lembrar que tanto quando você termina o jogo, até mesmo em toda quanto a propaganda do jogo, aparece escrito Be Greater, Be Yourself. Não só isso, mas tem muita coisa da história do jogo que fala do Miles sendo ele mesmo. Quando ele reencontra com o Peter na cutscene do fim do jogo, ele fala, ah, cara, eu precisava ser o mesmo. Ou então, logo depois ele descobriu o poder de invisibilidade, que ele tava com todo aquele conflito pessoal, porra, afim a vilã, caralho, etc. O Gank fala, ah, cara, quando você pensa no Spider-Man, você tá falando do outro, mas você tem que ser você mesmo. Então, tipo, essa mensagem de seja você mesmo é uma coisa muito presente no jogo. E, aproveitando que você citou da música no começo do jogo, eu quero falar da música que toca nos créditos do jogo, que é a I'm Ready. E justamente fala um pouco sobre que o Miles finalmente tá pronto para ser o Spider-Man. Ele deu o salto de fé dele, digamos assim, e agora ele genuinamente é o Spider-Man.
Eu até arrepio um pouco de lembrar dessa música e desse momento. É muito legal, né, velho? Esse jogo é muito bom, mano. Vai tomar no gosto. Não jogou esse jogo? Vai, merda. Vai jogar agora, vai. Anda. Larga o Cyberpunk e vai jogar Spider-Man. Vai. Anda. Agora.
Eu até dei o jogo tem tantas essas mensagens, assim, por mais que, tipo, a história seja um pouco clichê às vezes e tem soluções clichês, e isso não é um demérito pro jogo, porque eu acho que funciona até um pouco bem assim, e por ser e o melhor disso, não é uma história tipo de origem, como ele foi picado e tudo mais, não, é tipo Batman 1 misturado com esse lance de origem e tal, mas só que é uma mistura de Batman 1 dele tentando ser o Spider-Man. E aprendendo como ser o Spider-Man com os poderes deles e tudo mais. Me tocou bastante, por mais ter, como eu disse, ter esses clichês e tudo mais. Eu até dei uma choradinha assim no final, porque é até bem emocionante assim a cena e a construção da cena final do jogo. E assim, é um jogo muito especial. Tipo, como a gente tem falado durante o episódio todo, é um jogo muito especial, não só por ser tipo um negro dentro de um jogo grande com nome grande. É um jogo bom, tipo, é um jogo muito bom.
E uma coisa interessante que... Um negócio interessante que eu gostei de falar, que você falou aí, foi que da origem do personagem, né? Eles construíram o Miles desde o primeiro jogo. No primeiro jogo ele era um personagem jogável, você jogava com ele, coisa e tal. Eles introduziram ele naquele universo, construíram, te mostraram a origem dele ali, ele sendo picado, e até nas DLCs implorando pro Peter treinar ele. E aí vem no segundo jogo mostrando, ó, o Peter tá treinando ele e agora ele é o Spider-Man. Eu achei isso bem legal por causa que eles só não fizeram um jogo e tacaram, olha só, Homem-Aranha. Eles foram construindo o personagem ao longo do tempo. E isso é bem interessante do jogo, assim. Tipo, quando você joga se você jogar só o Spider-Man, você vai ter uma experiência ok, sim, você vai entender bastante coisa e tal. Mas se você jogar o 2018 junto com o Miles Morales, sua experiência vai ser bem melhor, cara. Joga os dois jogos, são dois jogos muito bons. Então, recomendo super pra você aqui, ó. Viu? É nóis.
Aliás, né, comentando, falando assim sobre todo esse lance do jogo e tudo mais, e o fato que me faz ficar muito empolgado porque vem na série e, tipo, o jogo tem uma cena pós-crédito e deixa muito claro que vai ter um terceiro jogo ou um segundo jogo, dependendo de como eu não sei como eles vão fazer, mas eu quero muito que seja um jogo onde tu controla os dois Homem-Aranha. Nos quadrinhos, isso acontece. Tipo, eu vou ter que voltar no, nos quadrinhos para explicar como isso acontece. Tem uma saga que acontece nos quadrinhos, que é a invasão secreta, que acaba com o universo do Ultimate, que é o universo do Miles Morales, e traz ele pro 616, que é o universo canônico que acontece as coisas, que o Peter Parker tá vivo. E uma, assim, eles começam a trabalhar juntos, mas só que o Homem-Aranha é mais globalmente e o Peter Parker só em Nova York. O Peter Parker, o Miles Morales só em Nova York. Isso é explicado porque teve a saga do Aranha Superior e tudo mais, e yara, yara, yara. Só que eu gostaria de ver os dois trabalhando juntos e tu jogando com os dois juntos, porque o jogo até brinca um pouco com isso na primeira missão, que é com o Rhino, né? E cara, se tiver um jogo daquele estilo contra o Harry, que eu especulo que ele vai ser o Venom no próximo jogo, porque tem uma parada meio com o simbionte na cutscene final de 2018.
Vai ser bom demais, né, mano?
Pois é, e tipo, os dois Homem-Aranhas brigando com o Venom. Pô, isso vai ser muito foda, velho. Eu gostaria muito que isso acontecesse. Tipo, e espero que isso aconteça nos filmes também, porque o Miles também é citado no De Volta ao Lar, se não me engano. Miles não, o tio Aaron cita o Miles, no caso. E assim, eles estão com a faca e o queijo na mão dessa vez. Tem tudo pra ser o jogo. Assim.
Eles já fizeram dois os jogos. Agora tá com a faca e o queijo na mão pra fazer um terceiro. Inclusive, perdi.
Lembrou do jogo. Boa.
Porque eu lembrei do jogo.
Todo mundo
Por que
perdeu
tu
agora.
perdeu?
Oh,
Ah,
nice.
tá. Boa, boa, ali.
Vamos falar um pouco dos trajes. A gente falou um pouco já dos dispositivos e das skills, mas vamos falar agora dos trajes, que foi uma das minhas, entre aspas, decepção. Não foi uma decepção, porque os trajes são todos lindos, incríveis e maravilhosos, mas um traje em específico, não o traje em si, mas o contexto do traje me decepcionou um pouco, que é o traje do gato, que é o melhor traje do jogo mesmo assim.
Sim, ele é o melhor traje do jogo. Quem negar isso tá errado.
Exatamente. Quando eu vi o
Então
Quando
eu
eu vi
tô
o traje
errado.
do. Tá errado, Léo. Quando eu vi o traje do jogo no trailer que mostraram, fizeram um trailerzinho pro traje do gato, e aquilo me hypou pra caraca pra jogar o jogo, porque, né? Gato, mano. Gato é incrível. Enfim, o que que eu achei? Que o Miles ia acabar adotando um gatinho no jogo. Não aconteceu. Né? Acabou que, né, o gato é do cara da mercearia lá, e beleza, a gente pega ele para passear. Nossa, legal. E a gente não pode usar o gato com qualquer traje. Eu queria que ele fosse muito um petzinho nosso que a gente pudesse usar com qualquer traje, mano. Eu ia achar. Nossa, velho, eu ia achar demais isso, mano. A gente podia muito ter feito isso. Oh,
só que no trailer que eles mostram o traje do gato, não aparece, tipo, o Miles buscando o gato na mercearia do Theo?
Mostra, mas sei lá, eu podia ser, sei lá. Ele podia ter um gato também, caramba. Porque, sei lá, nossa, gostei de um gato, vou ter um gato, vou carregar ele comigo, olha só que legal. Não podia, podia, porra.
Olha, eu só queria que o traje do gato tivesse mais finalizações, que tem uma só, poderia ter mais, poderia ter em todas. Eu quero aquele gato.
Aquele gato, e ele é muito bonitinho, né, mano? Ele no traje, ele é muito bonitinho, a animação dele, mano. Eu adoro aquele gato. E a mascarazinha dele, nossa, lindo demais.
Eu achei, a gente já comentou, né, das missões secundárias... Eu achei que o gato da missão secundária seria o nosso gato. O que faria até um pouco de sentido, mas eu não, enquanto eu fazia a missão, eu ficava pensando como é que ele vai dar a dissimulada, a braba, pra ele ficar com o gato em vez do dono, e como é que vai ser isso, e no final tu não fica com o gato.
Ele podia muito bem furtar o gato e falar pro Theo que não achou.
Cata o gato lá, enfia ele na mochila, fala assim, cala a boca aí, ó, e pronto, rouba o gato.
E, assim, tipo, eu acho muito foda, e eu fico meio triste por ela ser, tipo, é o último traje que tu libera, tipo, antes do New Game Plus, porque tu faz uma missão secundária, depois da história do jogo, e isso é muito triste. E, assim, falando de trajes, o melhor traje é o do Spider-Man.
Não, mano, esse aí é o segundo melhor traje, né, mano? É o segundo melhor. É, isso aí. Pô.
Não. É rapidinho. E vale frisar que nesse jogo tem como tu usar...
Animações
de Spider-Man. São quatro slots de modificações de traje, e assim, tu pode, e esse lance que eles falou do 24 frames da animação do Spider-Verse é uma das modificações, e ocupa um slot. Eu zerei o jogo com isso, foda-se, tipo, tinha coisas mais úteis do que só diminuir um pouco o FPS, só porque ele lembra um pouco a animação do Spider-Verse, tinha coisas mais úteis. Mas é muito foda tu jogar ele assim.
Pra ser honesto, eu não senti muito que esses modificadores do traje, tipo, eu não senti que eles mudaram muito na gameplay. Eu acho que todas as mudanças que eles traziam foram bem sutis, então, sei lá, eu não te julgo por isso, não.
Te falar que eu ignorei todas as modificações do traje possível, não usei nenhuma e, enfim, não usei. Mesmo que eu tivesse slot vazio lá, eu não usei. Caramba. Eu não usei essa modificação do traje de 24, que não é 24 FPS no caso, né? Porque motivos de PS4 são 8. E eu não usei porque eu já caía o FPS demais, e jogar com traje com FPS a menos, eu falei, não, mano, zoado demais. Eu acabei não usando. Mas se eu tivesse jogando no PS5 a 60, eu usaria com certeza. Pode me chamar de fresco aí, gente. Vai, pode chamar. Fala aí, fresco.
Eu acho que ele funciona muito bem, cara.
Ah, sei lá, mano. Eu vi e eu achei estranho demais. Eu falei, não, sai.
E fora que tem o traje que adiciona um.
É, isso aí eu usei bastante, também, que eu achei muito traje, da hora. Isso aí, realmente.
Os modificadores, né? E tem outros trajes, como eu disse também, o Miles Morales 2020. Eu acho que é o traje mais bonito, assim, pra mim. Agora, lembrando dele, eu acho que ele é o melhor traje, na real, porque lembra muito essa pegada futurista da Daft Punk, fudido, foda. E depois o Spider-Verse, depois a do gato. Mas, assim, no geral...
Errado, mas...
No geral, eu gosto muito dos trajes, por mais que eu ache alguns bem feios. Tipo o do Tio Aaron, que ele te dá quando tu faz a missão... Uma missão muito bonita, aliás. Eu gostei muito dessa missão.
Essa missão é uma das melhores secundárias do jogo.
É uma das melhores. Eu dei uma choradinha assim também. Eu já tava meio tocado por causa do final do jogo. Eu fiz ela logo numa lapada só. E ele te conta como o Tio Aaron não conversou. Não tinha mais contato com a família do Miles. E assim, é tocante. Dói, assim, bate bem forte.
Tu fez essa missão antes de terminar o jogo, não fez?
Não, eu fiz depois. E dói mais ainda, porque tem a outra missão secundária que também é de áudio, e eu fiz tudo numa lapada só, e eu parei de jogar depois, porque Porque doeu. Doeu demais.
Nossa, mano, essas duas missões secundárias. É spoiler, tá, gente? Enfim, tem duas missões secundárias no jogo que tocam muito a gente, principalmente quem jogou o primeiro jogo e já tem um pouco mais de afinidade com o personagem. É, a primeira é essa do tio Aaron, que a gente vai procurando sons pela cidade, porque o pai dele. O tio Aaron e o pai do Miles, eles compunham músicas porque assim, eles gostavam de compor e enfim. Aí eles queriam compor músicas com sons da cidade. E porque, né, eles queriam uma música que representasse a cidade. Então, uma música que represente a cidade com sons da cidade, né, faz sentido. E durante essa missão, o tio Aaron vai contando isso aí, tudo que o Léo já falou. E tem uma outra missão que é do aniversário do Miles, que a gente tem que procurar algumas coisas que. Alguns pendrives.
É uma carta ao
Nossa,
tesouro
mano.
que ele
Nossa,
joga.
mano, essa missão é demais, velho. É demais.
Eu chorei
Nossa, mano.
muito no
É
final
muito.
dela.
É sensacional essa missão. Porque você vai procurando pendrives com mensagens do pai dele. E é legal ver como ele sente a falta do pai dele. E, nossa, mano. Muito, muito da hora.
E é legal ver como que o pai dele se importava
Sim.
com ele também.
E que
Sim,
ele teria
demais.
muito orgulho se. Cara, imagina. Se o pai dele soubesse que ele era um Homem-Aranha, a quantidade de orgulho que ele ia ter. Puta merda. E o medo também,
O
né? Mas,
medo.
porra, ele ia ter muito
É.
orgulho, principalmente assim.
Aliás, isso foi um pouco que deixou um pouco meio amargo na história do jogo. É que em um momento da história do jogo, a Rio Morales descobre que ele é um Homem-Aranha. E ela aceita muito bem isso. Tipo, até muito
Não, acho
rápido,
que se ela
muito
não
mais
aceitar.
rápido do que eu
Cara,
imaginava.
a Rio ela tinha duas escolhas.
É, eu
Ela
também.
aceitar e aceitar. Porque o Miles, ele é tipo o pai dele, cara. O pai dele, ele era um cara que, tipo, ele queria ser uma pessoa boa, ele queria ajudar as pessoas e ninguém ia ficar na frente dele para isso. E o Miles é a mesma coisa, entendeu? O Miles puxou muito isso do pai dele. Então.
Ela,
É,
inclusive,
então, eu
falou
acho que
exatamente isso.
ela já sabia disso, que o Miles tinha puxado muito o pai dele, tinha isso do pai dele. Então, se ela ficasse falasse, não, não quero que você seja Homem-Aranha, ele ia falar, foda-se, eu vou ser Homem-Aranha, eu vou salvar a cidade, eu vou salvar o Harlem e ninguém vai ficar na minha frente. Ia ser muito disso, entendeu? Então.
Eu entendo isso e eu aceito isso e eu concordo com isso. O problema é que ainda parece ser muito fácil. Tipo, a gente tá falando. Porque, tipo,
Inclusive,
é a.
até mesmo porque no final, umas conversas com ela pelo telefone dela com o Miles, e ela fala: Nossa, eu nunca vou me acostumar com essa história de Homem-Aranha. Tipo, só que no começo ela aceitou muito bem, realmente é um pouquinho estranho.
Eu tirei a mesma conclusão que o Denote. Só que assim, ela fala assim, ah, a conversa é basicamente essa. Porra, tu é um Homem-Aranha agora, cara. Porra, isso é muito foda. Caralho, que caralho tu tá fazendo na tua vida, Miles? Mas tudo bem, pode fazer.
Nossa, é igual
Você é igual, tu faz, porra, tu.
você
Caralho, tu poderia ser policial, porra, é mais fácil, mas tudo bem, pode ser o Homem-Aranha. Tipo, basicamente isso a conversa. E dá esse estranhamento. Mas eu entendi a mensagem dela assim, tudo bem, deixei passar.
não só isso, mas de certa forma eu tenho a sensação que ela se identifica um pouquinho com o Miles e com o pai dele, porque como ela mesma diz, os Morales não fogem, a família dele não foge dos problemas. E mesmo depois de toda aquela comoção no discurso dela, ela continua tentando. E quando o Miles questiona ela disso, ela fala: Ah, a gente não pode fugir dessa responsabilidade só porque é perigoso mesmo. Então, de certa forma, eu acho que ela entende o Miles e o pai dele. Por mais que sejam casos muito mais aos extremos, porque eles têm um contato muito mais direto com o perigo.
Sim. É, mas ela também tem muito desse senso de querer ajudar as pessoas, contanto que ela tá se candidatando a vereadora para representar as minorias do Harlem, né? Então ela também tem bastante disso. Então é uma família que quer ajudar as pessoas, olha só que lindo.
Qual é a conclusão que vocês tiram do nosso papo aqui sobre o jogo? Tipo, a gente trocou muitas das nossas experiências, coisas que a gente não sabia um do outro aqui e tal. O que vocês acham? Vocês dão alguma nota para o jogo? E aí? Me fala o que vocês acham.
Assim, notinha eu não dou por causa que eu não sei dar nota para jogo, mas enfim. Esse foi um dos melhores jogos que eu joguei esse ano. Foi uma experiência muito boa, assim, eu gostei muito de cada momento que eu joguei, até tipo, depois de. Acabei de zerar já, pá, rejogar ele no novo jogo mais. Foi uma experiência muito boa. O Miles, ele é um personagem incrível, ele representa muita coisa para muita gente. Ele é um personagem muito importante para diversas minorias do mundo todo. Então, né, vamos ser sinceros aqui, o melhor Homem-Aranha é o Homem-Aranha que tem o melhor jogo e que tem o melhor filme, é o melhor Homem-Aranha. Né? Bom, vamos todos concordar aqui.
Todo mundo concorda.
Ah, muito obrigado, muito obrigado. Então, enfim, é o melhor Homem-Aranha, é o melhor jogo do Homem-Aranha e, né... Eu acho que é isso, essa é a minha conclusão. Não tem uma conclusão muito complexa, não.
E tu, Alice, o que, que tu acha do jogo, assim, no geral? Muito foda.
Eu acho esse jogo incrível. Eu já comentei com muitas pessoas, mas esse, pra mim, é o melhor jogo. É o melhor jogo que eu joguei em 2020. Tipo, foi a melhor experiência que eu tive com videogame em 2020. Talvez isso seja parte também de eu estar jogando no PlayStation 5. Porque... Pode não parecer, mas a experiência de jogar no videogame, principalmente por causa do DualSense, é bem diferente de jogar no PlayStation 4. E como eu tinha acabado de tocar no controle pela primeira vez, como eu ainda estava me acostumando com a experiência com ele, tudo estava muito uou na minha cabeça. É, mas pra mim, esse é o melhor jogo que eu joguei em 2020. Ele é um 10 de 10 fodido, mesmo com os probleminhas dele. E, sei lá, cara, esse jogo é muito bom, né? Eu não tenho nem sei direito o que falar.
É, mano, eu não tenho. É muita coisa pra falar pra pouco tempo, né, mano? É realmente. É um jogo sensacional. E tu, Léo, conta pra gente. O que, que tu achou do Spider-Aranha Miles Morales?
É, eu não acho que eu não tenho muito o que acrescentar, mas... Assim, ela também foi uma das melhores experiências com videogame em 2018, por mais que ela lembre 2018, em 2020, porque por mais que ela lembre, porque ela lembre muito a de 2018, é mais por causa da história, por causa do que ele representa fora de ser um videogame, de um jogo. Ele é muito representativo, ele traz muitas minorias e bota dentro de um grande jogo, como eu frisei bastante isso no episódio. A trilha sonora é muito boa, o combate flui muito bem, o jogo em si, por mais que ele tenha muito menos conteúdo comparado com 2018, ele ainda é um jogo completo, é um jogo muito bom. Eu só não acho que o preço dele vale, acho que é um preço muito salgado. E assim, se você tiver a oportunidade de jogar, ou alguém te prestando, ou comprando ele numa promoção, com certeza é um jogo que vale o dinheiro, porque é um jogo muito gostoso de se jogar. Ele conversa muito, e isso é muito do Miles Morales, e é por isso que eu acho ele um personagem muito, não muito melhor, mas assim, é muito mais interessante para mim do que o Peter Parker. Ele conversa muito mais com os problemas das pessoas do século 21.
Ele é muito mais pessoal.
Sim, isso vem dos quadrinhos, porque a figura do Homem-Aranha sempre foi muito conversar com a pessoa de classe média baixa e ser aquela pessoa que paga boleto, e tem toda essa estigma em cima do Homem-Aranha. Só que o Homem-Aranha do Miles Morales, eu acho que ele conversa muito mais com a nossa própria realidade, e isso é muito mais evidente dentro desse jogo. E eu gosto muito disso, e eu espero que eles continuem trabalhando muito mais isso nos próximos jogos, e eu tô muito empolgado com o que eles vão fazer com o personagem. E assim, se eu fosse dar uma nota pra esse jogo, eu disse no Twitter que eu daria um 10 pra ele, mas pensando agora eu pensei antes, né, de vir gravar, eu acho que eu daria um 8, um 8,5 pra esse jogo. E assim, é uma ótima nota para esse jogo. Esse jogo, assim, as pessoas batem muito na tecla dele ser menor, mas eu acho que ele tá na medida certa, sabe? Então, assim, só não acho que o preço vale pelo tanto de conteúdo que ele te oferece, sabe? Mas, assim, muito bom jogo. Recomendo para todo mundo que quiser jogar, que puder jogar. É tipo, dá pra te zerar ele numa sentada e tudo bem. O jogo é muito bom.
É isso. Miles Morales é um jogo com trilha sonora incrível, gráficos lindos, história marcante, personagens sensacionais e, melhor ainda, com o melhor Homem-Aranha de todos os tempos. Então, acho que essa é a nossa conclusão, né? É isso. Todo mundo concorda.
É, acho que é nóis, então. Isso ninguém nega.
É, não vamos negar, então.
Conclusão.
Muito, muito foda. Jogue. Quem tiver a oportunidade, é sério, vale muito a pena. É um preço salgado, mas que eu acho que mesmo assim, mesmo ele sendo bem caro, ele vale a pena. Se tiver um dinheirinho sobrando, puta, não sei o que comprar, ao invés de comprar o Cyberbolas lá todo bugado, compra essa porra desse jogo aí que você não vai se arrepender.
É o seguinte, já que tá tendo toda essa onda de reembolso do Cyberpunk, vai lá e compra o Miles Morales. Pronto, é um jogo.
Isso aí, nós. Pronto,
muito
resolveu.
Que dá pra te jogar, por mais que tenha alguns bugs assim aqui e ali. E é muito melhor que Cyberpunk. Eu não sei, eu não joguei Cyberpunk, foda-se. Eu só tô pelo. É só dar o nosso tchau, né? E tudo mais. E se você quiser comentar. Se você já jogou o jogo e quiser comentar sobre a sua experiência com a gente, você pode nos encontrar no Twitter em pixelcast, @pixelcast, ou conversar comigo, que é @rogerdet. Com H no Roger. Alice, tu quer falar alguma coisa? Quer divulgar teu Twitter, alguma coisa? Algum recado?
Eu só queria, antes de tudo, né? Muito obrigado pelo convite. Eu tava bem nervoso no começo da conversa, mas com o tempo fui relaxando. Foi um papo muito interessante, foi muito divertido. E foi uma experiência que poucos sabem, mas eu já faz um bom tempo que eu sonho em participar de um podcast mesmo como convidada. Então, obrigado por realizar o meu sonho.
A gente que agradece pela sua presença aqui, Alice, foi bem legal, atendeu as expectativas, foi um programa muito legal, foi divertido de gravar.
Ah, e me sigam no Twitter, é Alice Paladares com P, só isso.
Isso aí, sigam a Alice. Enfim, então, muito obrigado a você que escutou até aqui, ouviu a gente falando baboseiras sobre videojogos até esse exato momento aqui, por uma hora e carambalhadas. Se você quiser dividir a sua opinião com a gente, o Léo já falou, @_ Pixelcast é bem importante, eu adoro responder vocês lá, ver a opinião de todo mundo sobre as nossas opiniões, pessoal refutando a gente, pessoal xingando a gente, é sempre muito legal ver o feedback de vocês, a gente sempre fica feliz demais. Então, é isso, vocês podem me seguir no meu Twitter também, eu tô lá como Denoscaus, Chaos, enfim, @merda, né gente, fala sério. Mas enfim, vocês podem me seguir lá. Lá eu falo muitas merdas sobre videogame. Enfim, eu acho que é isso. Então, né? Um beijo no coração. Um forte abraço. Tchau. I'm fresher than fresh. I step out the steps, I'm wall running for the flex. Pete told me I was next. I'm coming for next, it really isn't no question. Only super heels in a section. Only big bangers on the set list. On top of buildings where I eat breakfast. Then I shine like a new necklace. I'm ready to go, she calling my phone. Girl, I'm coming over. I got something to prove, I showed her the world. Can't hold it no longer. They think I'm way too young. Stand up for the ones I love. Tell you something. I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready to take on the world. I'm ready. You can't stop me now. Ah. I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready to take on the world. I'm ready. You can't stop me now. Vision, man, they couldn't see it, man, just like the picture developed. I got it, yeah. Fly as a whip with propellers. All of these villains are jealous. Just cause I'm young and I'm careless, swing through the window, what I interest. I'm ready to go, she calling my phone, girl, I'm coming over. I got something to prove, I showed her the world, can't hold it no longer. They think I'm way too young. Stand up for the ones I love, but let me tell you something. The city go dark. You know the swag, they fill it, the shoes I kill them. While meanwhile I'm fighting a villain. She know what the deal is.
there's a clip full of heroes. She made me moonwalk on the ceiling. Just ask, they know we the illest. Spidey sense, I feel the vision. They really think they can get us. They checking the drip when I flip off the building, yeah.